Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
A empresa paulista Timpel lançou um tomógrafo por impedância elétrica que está sendo usado em pacientes que respiram com a ajuda de ventiladores mecânicos ou pulmonares. Para falar sobre esse equipamento, nós estamos na linha com o médico Carlos Carvalho. Ele é diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, o INCOR, e é professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele participou das pesquisas clínicas que resultaram na criação desse tomógrafo. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Olá.
Professor, o que, que faz esse tomógrafo?
Esse tomógrafo ele é uma tecnologia que foi desenvolvida e nós estamos trabalhando nele ao longo desses últimos 15, 16, 17 anos, desde o início desse projeto. Nós vimos esse tomógrafo numa visita que um dos médicos do nosso grupo estava numa universidade na Holanda e viu esse tomógrafo sendo utilizado por um engenheiro e se interessou. Então, na época, nós tivemos a oportunidade, só existiam 5 máquinas, de comprar uma dessas, trouxemos para cá, vimos que ela tinha um potencial grande, mas ela era muito rústica, nada robusta. E aí nos associamos com o pessoal da Poli para desenvolver o hardware, da matemática da USP na época para desenvolvimento de softwares, e começamos a utilizar essa ideia, essa tecnologia, para adaptar para uso no tórax, para o pulmão. Porque a tecnologia é uma tecnologia simples, se colocam eletrodos, que são pequenas chapinhas de metal, em volta do tórax, esses mesmos eletrodos que se usa para fazer, por exemplo, um eletrocardiograma, e por ele se passa uma corrente elétrica, e quando esses elétrons atravessam o tórax, de acordo com a dificuldade na passagem da corrente elétrica, existe um software que interpreta essas informações e gera uma imagem. Então nós conseguimos, simplificando, nós conseguimos, através da passagem dessa corrente elétrica por 32 eletrodos colocados numa cinta que envolve o tórax como um todo, toda a circunferência do tórax, nós conseguimos enxergar quando o ar entra no pulmão e quando o ar sai do pulmão. Quando o sangue, o coração batendo, quando o sangue passa pelos vasos sanguíneos, pelas veias, pelas artérias do pulmão, principalmente pelas artérias, ou quando esse sangue vai embora e deixa essas artérias. Então a gente tem uma ideia mais visual do ar entrando e do sangue passando. Isso é uma coisa que a gente faz à beira do leito, sempre usar radiação, sem usar nada que traga qualquer risco para o paciente, porque a corrente elétrica que é jogada no tórax é uma corrente bem baixinha. Então, nem choque, nem nada. A pessoa não sente nada e vem uma série de informações que o médico, que a equipe das UTIs, por exemplo, pode utilizar na assistência de pacientes graves.
Professor, por exemplo, que tipo de informação é gerada? Na verdade, estou mais preocupado com o que se faz a partir dessas informações. Quer dizer, o que dá para corrigir no tratamento ou orientar o tratamento a partir delas?
No ambiente da UTI, principalmente, que é onde essa tecnologia tem sido mais utilizada, apesar de que ela também já está sendo desenvolvida pesquisa fora do ambiente da UTI, mas no ambiente da UTI, uma grande dificuldade que nós temos até hoje é que cerca de 40%, 50% dos pacientes que vão para a UTI, em algum momento, eles precisam de ventilação artificial, precisam respirar através de aparelhos mecânicos. E esses aparelhos, eles mostram basicamente 3 informações: que a pressão que é atingida dentro dos pulmões quando o ar entra, o volume total de ar que entra e sai dos pulmões, são as informações que eles dão, e o fluxo, a velocidade com que esse ar está entrando ou está saindo. Então são informações muito grosseiras e o tórax acaba sendo uma caixa preta. O que essa tecnologia vem fazer é abrir um pouco essa caixa preta. Porque a hora que eu coloco esses eletrodos envolvendo o tórax, eu gero uma imagem. Vamos supor, o aparelho lá marcou que a pressão do ar atingida foi 20 e entrou 500 ml de ar naquela respiração. O que esse aparelho me diz é esses 500, ele me fala, olha, foi 200 ml para o pulmão direito e 300 ml para o pulmão esquerdo. Opa, quando eu estava vendo só o 500, eu não sabia isso. Agora eu consigo saber não só o volume de ar que está chegando nos pulmões, mas como ele está sendo distribuído. E os pulmões deveriam estar sendo distribuídos de maneira, o ar deveria estar sendo distribuído de uma maneira homogênea. Eu consigo ver quanto vai para a direita, quanto vai para a esquerda, quanto vai para a parte de cima do pulmão, quanto vai para a parte de baixo. Então, se eu percebo que apesar daquele número, por exemplo, 500, estar um número adequado, mas se 500 estiver indo para um lado e para o outro lado estiver indo zero, isso é péssimo para o paciente. Então, eu posso começar já a fazer ajustes, não esperar aquilo se complicar mais. Então, eu consigo otimizar o meu tratamento, por exemplo, sob uma ventilação mecânica, otimizar para aquele paciente, para aquele momento, para aquela condição. Eu individualizo o tratamento e não uso só uma regrinha. Olha, uma pessoa de 70 quilos deve ser ventilada com 500 ml de ar. Eu quero que esses 500 ml sejam uniformemente distribuído pelo pulmão. Então, essa máquina me dá essa informação adicional.
Nós estamos conversando com o médico Carlos Carvalho, ele é diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, o INCOR, e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, o senhor disse no início que essa pesquisa começou ali há uns 15, 16 anos. Eu mesmo me recordo de entrevistar o professor Marcelo Amato, que acho que é um dos participantes da pesquisa, há mais ou menos esse tempo. Como é que foi desenvolver, quer dizer, esse processo de transformar uma pesquisa num produto que, enfim, vocês ficaram trabalhando nisso esse tempo todo? Quais foram as dificuldades? Como é que é transformar uma ideia num produto que hoje, enfim, está acessível a hospitais, a serviços que queiram adquiri-lo?
Esse foi um grande aprendizado para nós, porque tanto nós médicos como os engenheiros da Poli que estamos trabalhando nesse projeto já aí há mais de uma década e meia, foi um aprendizado. Primeiro nós começamos aí, geramos uma incubadora aí através da USP, que foi o nosso primeiro passo. Assim, não faz parte da nossa rotina, infelizmente. A universidade, ela, muitas vezes, ela fica muito distante desse lado externo, desse lado comercial de criar uma empresa, né? Então, nós não tínhamos muitas orientações de como fazer isso. Nós, como pesquisadores, queríamos gerar conhecimento, gerar ciência e algum conhecimento que tivesse uma repercussão, no caso da área da saúde, para a melhoria das condições dos nossos pacientes. Mas fazíamos isso muito mais com esse espírito do que com o espírito de dar esse salto, de sair desse momento aqui mais interno e ter uma visão mais externa. Então, nós criamos, primeiro, a partir dessa incubadora, nós acabamos nos associando a outras pessoas, agora já investidores mais profissionais, que trouxeram um pouco mais essa visão comercial para podermos sair desse produto, desse protótipo, que era um protótipo que utilizávamos aqui nas nossas pesquisas dentro do Hospital das Clínicas, para poder desenvolver esse produto. E isso foi realmente um aprendizado grande, porque não fazia parte de forma alguma da nossa expertise, nem nós tínhamos conhecimento, então tivemos que discutir com advogados como fazer isso legalmente, então foi um aprendizado grande e foi uma dificuldade muito grande, porque pelo menos aqui agora na Faculdade de Medicina da USP está se criando alguns projetos de inovação e está se tentando criar um ambiente que faça, que ajude o pesquisador a dar esse passo. Mas há 10 anos atrás, mesmo há 5 anos atrás, nós não tivemos essas facilidades, né? Então, criar essa empresa, uma empresa Timpel, que é a sigla, né, de tomografia de impedância elétrica, criar essa empresa Timpel e a partir daí ir atrás de uma fábrica para produzir o equipamento e ver toda a regulação que existe por trás disso, depois conseguir a aprovação da Anvisa para que nós pudéssemos usar isso em pacientes. Então, é uma burocracia, uma complicação enorme que nós pesquisadores, médicos, clínicos, não está no nosso dia a dia, né? Então, realmente, a gente precisa que a cada unidade, no caso as faculdades ou a universidade como um todo, apoie o pesquisador para que ele consiga dar esse passo, porque é muito fora do nosso dia a dia, né? Então, a parte jurídica é muito complexa, a parte de regulamentação, ela tem uma série de normas aí que precisam, obviamente, ser cumpridas até o aparelho poder ser usado num ambiente clínico, e nós sofremos bastante com isso. E mesmo agora, o aparelho já está aprovado, a Anvisa já aprovou, ele já pode ser vendido comercialmente, mas agora a gente está na briga de conseguir o apoio para que os órgãos, por exemplo, o SUS, autorize e reconheça a necessidade da utilização desse equipamento nos nossos hospitais, para que isso tenha, que possa ser usado em outros hospitais universitários. Então, como é um equipamento novo, o SUS não reconhece que esse equipamento é importante, porque ele quer que a gente mostre estudos nacionais e internacionais demonstrando a importância do equipamento. Como é que a gente vai fazer o estudo se a máquina ainda não pode ser usada? E como é que eu vou mostrar estudo internacional se a máquina é produzida por nós aqui? Então fica uma coisa meio incoerente, e atualmente nós estamos um pouco nessa dificuldade em que o nosso próprio Serviço Sistema Único de Saúde autorize a utilização desse equipamento, possibilite a utilização desse equipamento em um número maior de pacientes e que isso possa ser difundido, né? Então nós temos ainda alguns gargalos aí que nós precisamos saber ultrapassá-los.
De todo modo, ele já está sendo comercializado ou não?
Já. Então nós conseguimos nos associar a uma empresa em Curitiba que tem a capacitação e autorização para produzir equipamentos médicos. Então essa empresa já tem produzido alguns centros hospitalares aqui de São Paulo e de alguns locais aqui do Brasil, e alguns pesquisadores de fora do país e também aqui do Brasil têm comprado o adquirido equipamento ainda para fazer pesquisa, mas alguns hospitais já estão utilizando para tratamento clínico dos seus pacientes. Então, a gente já tem aí algumas dezenas, aí, uns 20, 30 equipamentos já espalhados pelo país.
Perfeito. Nós conversamos com o médico Carlos Carvalho, ele é diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, o INCOR, e professor da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre o tomógrafo por impedância elétrica, leia a reportagem de Evanildo da Silveira na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.